Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
E hoje nós vamos falar sobre o papiloma vírus humano, conhecido pela sigla inglesa HPV. O HPV é um vírus que infecta a pele e as mucosas, podendo causar verrugas ou lesões precursoras de câncer. No entanto, é preciso esclarecer que existe mais de 150 tipos de HPV. E aqueles que causam verrugas nas mãos ou nos pés não são os mesmos que provocam o câncer. Para falar sobre o assunto, convidamos a ginecologista e obstetra Silvana Maria Quintana, professora associada da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. A professora Silvana tem experiência na área de medicina com ênfase em ginecologia e obstetrícia. Ela atua principalmente nos seguintes temas: gestação de alto risco, transmissão vertical de doenças infecciosas e parasitárias, infecção pelo HIV, AIDS, e infecção pelo papiloma vírus humano, o HPV. E participa, a professora Silvana participa ativamente de diversas sociedades, atuando como membro do grupo operacional da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis, Regional São Paulo, e diretora científica da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Estado de São Paulo, SOGESP. Boa tarde, professora Silvana. Seja bem-vinda ao Saúde Sem Complicações. É sempre um prazer recebê-la.
Boa tarde, Mel. Boa tarde aos ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar aqui novamente conversando sobre um tema que é muito importante e do qual eu trabalho no meu dia a dia.
Bom, professora Silvana, quer dizer que qualquer pessoa que tenha verrugas tem HPV.
Sim, é verdade. O HPV é um vírus e ele pode causar diferentes lesões. As mais conhecidas de todos nós são as verrugas. Verrugas que ocorrem em qualquer parte do corpo. Mas a gente não pode confundir esse HPV, que causa verruga, que é a verruga da criança, que a gente observa em cotovelos, dedos, joelhos. Esse é um HPV que não tem localização na região genital. Ele não é um HPV transmitido sexualmente. Então, não há necessidade de pânico, porque ter uma verruga, que a gente chama de verruga vulgar, né, são HPVs que têm um outro tipo de transmissão por contato, mas eles não aparecem na região íntima, eles não aparecem na região, no caso da mulher, vulva, vagina, colo do útero, ou no homem, na região peniana.
Então, quer dizer que somente o HPV transmitido por relações sexuais que realmente causam o HPV, que é o que nós estamos falando agora, né?
Isso. Então, o que acontece é assim. Nós temos mais de 150 tipos, como você já falou. Desses, nós temos em torno de 45 que têm preferência, ou seja, que acometem a região genital, seja ela masculina, seja ela feminina. Então, dos 150 tipos, 200 tipos que nós temos, 45 são aqueles que vão acometer ou que vão infectar a mucosa ou a pele da região genital, certo? Esses HPVs que são numerados, eles são, os nomes deles são numerais, eles então são transmitidos principalmente pela relação sexual. A gente fala, Mel, que 98% das infecções pelo HPV foram adquiridas em contato sexual nos seus diversos tipos, tá? Homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem, certo? Sexo oral, sexo pênis-vagina, qualquer tipo de contato pode ser, se algum dos parceiros estiver infectado, ser transmissor desta infecção.
Trata-se de uma IST, infecção sexual transmissível, então.
Isso. 98% das vezes nós temos a aquisição do HPV através da relação sexual, certo? 2%, a gente fala, ela não é exclusivamente sexual. Então, a manipulação da genitália pelo um cuidador, sem ter um contexto de abuso, é possível, é. Mas são casos de difícil confirmação com evidências científicas adequadas. Mas, de qualquer forma, nós usamos esse percentual, 98% de transmissão sexual.
Quer dizer que meninos e meninas, homens e mulheres, podem contrair o HPV?
Com certeza. É uma infecção de transmissão sexual que qualquer pessoa que tenha um contato sexual, como eu falei previamente nas suas diferentes formas, pode adquirir esse vírus.
Professora Silvana, quem faz o diagnóstico na mulher e quem faz o diagnóstico no homem?
Então, aqui nós temos um momento bem importante da nossa conversa. O HPV, ele pode ser adquirido e ele pode não se manifestar. Ou seja, a pessoa tem o vírus, mas ela não tem qualquer tipo de lesão. É como se o vírus ficasse adormecido dentro da célula, da mucosa, né? Da vagina, do colo do útero, da região dos pelos, que a gente chama de vulva. Ou no caso do homem também, mas ele fica ali. A gente chama isso de infecção latente e a gente sabe que nessa infecção latente, a maioria não vai ter nem transmissão, ou seja, quando ele está lá quietinho, sem se manifestar, a transmissibilidade é considerada um evento exótico, um evento não provável.
Quer dizer que ele não contagia, dessa forma não é contagioso.
Em princípio, não. Claro que medicina não é 100%, mas a gente usa isso como uma regra. Existem momentos em que o HPV dá infecções subclínicas. O que que eu digo com isso? Você examina a paciente a olho nu, você não vê nada. Mas se você colher a citologia acusa. Essa célula parece estar infectada pelo vírus. A citologia seria o Papa Nicolau. Ou, por exemplo, você olha o colo do útero com uma luz e uma lente de aumento, a gente chama isso de colposcopia, e você fala, nossa, aqui esse colo do útero não está normal, essa vagina não está normal. Então, isso é uma infecção subclínica. Eu preciso de um aparelho para fazer, ou de um exame para fazer o diagnóstico. E existe aquela infecção clínica pelo HPV, que é a verruga, mas é a verruga que a própria paciente, na maioria das vezes, ou o paciente, fala, doutor, eu vim aqui porque eu estou com uma verruga, eu estou com uma bolinha, eu estou com uma verruguinha. Essa infecção é clínica, eu não preciso de nenhum exame ou de nenhum aparelho. Eu olho e eu falo, realmente há uma verruga genital, a causa mais provável é um HPV causando essa lesão. Então, veja, repetindo, nós temos a infecção clínica, que é a verruga, é fácil de fazer o diagnóstico, é causada por HPVs de baixo risco. O que que eu quero dizer de baixo risco? A verruga não vai virar câncer, tá? Uhum. A verruga é uma infecção sexualmente transmissível, é altamente transmissível, mas ela não vai malignizar. É um HPV de baixo risco. Depois eu tenho a infecção subclínica, que é aquela que eu vou precisar de um exame, seja ele citologia ou colposcopia, eu não vejo a olho nu. Nesse caso, o potencial dessa lesão se tornar uma precursora de câncer depende do tipo de HPV, depende do sistema imunológico da paciente, certo? Tem vários fatores envolvidos. E, finalmente, a infecção latente, que é aquela que eu tenho HPV, sou portadora do vírus, mas eu não tenho nenhuma manifestação, nem clínica, nem subclínica. E que, nesse caso, a transmissibilidade é considerada próxima de zero, tá?
Professora, a senhora falou em HPV de baixo risco. Eu gostaria que a senhora explicasse, então, isso para a gente detalhadamente, o que é o HPV de baixo risco.
Ótimo. Então, veja só. Nós falamos que nós temos mais de 150 tipos, aí eu falei que nós temos 45 que gostam da região genital. Desses 45, nós temos HPVs que são capazes de deixar a célula sem controle. Tá? Então, desses nós temos em torno de uns 13, mas dois são muito importantes. Não esqueçam esse número, 16 e 18. A gente brinca, né? O professor Fock, da Escola Paulista, que foi onde a gente fez grande parte desta formação, ele dizia os desgraçados, né? Os 16 e o 18. Por quê? Porque eles são capazes, 70% dos cânceres genitais são causados por 16 e 18. Quer dizer, o restante são os outros tipos de alto risco. Por que que é alto risco? Porque é alto risco de deixar a célula sem controle, e uma célula sem controle é uma célula que vai levar uma lesão pré-maligna, e se que não for tratada adequadamente, vai evoluir para uma lesão maligna. Mas tem aqueles HPVs de baixo risco. Ele entra na célula, ele faz uma parceria com a célula se replica, ele se replica dentro da célula e ele vai dar verruga, mas ele não vai dar câncer. Então, esse HPV, ele é um HPV que a gente tem pouco medo, embora a paciente fica muito incomodada, porque ela tem uma lesão visível, essa lesão é uma infecção sexualmente transmissível, muitas vezes ela fica até mais incomodada, porque a lesão precursora de câncer, ela não vê, ela não enxerga. Mas a verruga é um atestado de que ela tem uma infecção sexualmente transmissível. Então, eu quero tranquilizar as nossas ouvintes, os nossos ouvintes, que uma lesão de verrugas, uma lesão verrucosa causada pelo HPV, é uma lesão de baixo risco, causada por um HPV de baixo risco, ela não vai evoluir para nada do tipo maligno. Em contraposição, é importante o controle ginecológico. No Brasil, ele ocorre ou é recomendado a partir de 25 anos. Todas as mulheres que são sexualmente ativas devem ir ao seu ginecologista, à sua ginecologista, para fazer a prevenção de câncer do colo, que é colher o Papanicolau. E é nesse exame que a gente pode detectar precocemente uma célula que está contaminada pelo HPV e que já está tendo um comportamento sem controle.
Então, que fique bem claro, né? O tipo de HPV que apresenta verrugas, ele não é um HPV de alto risco.
Perfeito.
Né? A importância, então, da mulher fazer esse acompanhamento anual, né? Normalmente é o anual, né, professora? Que se faz o Papanicolau uma vez por ano, né? Muito importante. É só o Papanicolau que detecta o HPV, professora?
Sim. Existe, veja só, no nosso país o rastreio de câncer do colo é recomendado a partir de 25 anos. Por quê? Isso, toda vez que eu falo, isso gera uma certa angústia nas pessoas, até nos meus colegas ginecologistas. Porque eles falam, mas 25 é muito tarde. Então, assim, não é que não exista câncer de colo antes de 25 anos, mas a prevalência, ou seja, o número de casos, seria 1%. Só abaixo de 25 anos. Então, num país continental como o nosso, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer do Ministério da Saúde, ele falou, vamos começar a partir de 25 anos para que a gente pegue a faixa de maior prevalência dessas lesões pré-neoplásicas ou neoplásicas. Então, no Brasil é 25 anos e a repetição, gente, da citologia não precisa ser todo ano. É, colhe um ano, repete um ano depois. Se essas duas citologias forem normais, o seu ginecologista, a sua ginecologista, pode propor a coleta a cada 3 anos. Não quer dizer que você não tenha que ir ao ginecologista ou que só vá a cada 3 anos. Você tem que ir ao ginecologista todo ano, certo? Ou quando tem queixa. Mas a coleta, o médico vai examinar, ele vai passar o aparelho que vê o colo do útero, mas a coleta pode ser um ano, duas citologias, dois papanicolaus normais, você pode colher a cada 3 anos, porque isso não reduz a sensibilidade. O que, que eu quero dizer com isso? Não deixa de passar caso se o exame for de boa qualidade.
Certo. Professora, eu gostaria que a senhora falasse um pouco pra gente quais são os primeiros sintomas do HPV quando a mulher ou o homem, né, estão com o vírus 16 e 18.
Então, esse é um problema. Por quê? Os vírus de alto risco, que nós falamos, 16 e 18, eles normalmente não dão lesões clínicas. Eles não dão verrugas. Então, eles vão dar lesões subclínicas. A paciente pode ser completamente assintomática. Por isso a importância de ir ao médico, né? Porque ao ir ao ginecologista, ela vai começar a coleta a partir de 25 anos e nesse exame podem vir já alterações causadas pelo vírus. Aí vocês podem me perguntar, bom, mas então por que 25 anos? Porque ela pode pegar isso antes. Então eu quero ensinar uma coisa muito importante para todo mundo. A infecção pelo HPV, ela é uma infecção transitória para 90% das mulheres. Como qualquer virose, né? Agora a moda do coronavírus, como qualquer virose, é uma infecção, em geral, autolimitada. A paciente tem uma relação com o parceiro contaminado, o vírus entra no seu organismo, mas o sistema imunológico, num período que pode ser de 3 meses, 6 meses, até 2 anos, 90% das mulheres vão eliminar o HPV. Então, a paciente nem vai saber que teve HPV. Ela vai entrar em contato através do parceiro sexual, vai adquirir o vírus, mas a evolução é para a cura, tá? Então, por isso que não é importante antes dos 25 anos. Por quê? Porque a maioria das mulheres, até 25 anos, elimina o vírus. Até 25 anos é quando a gente tem um maior número de parceiros, mais namorados. Em geral, a partir de 25, 30 anos, há uma tendência, né, social mesmo de ter um acasalamento, a escolha de um parceiro mais definitivo, uma estabilidade de parceria sexual. Então, a maioria das mulheres, ela vai ter a infecção, eliminar o vírus e nem ficar sabendo que esteve contaminada. Por isso que a coleta tem que ser obrigatoriamente, isso varia de país para país, Estados Unidos é 21 anos, Austrália 18, em contraposição Suécia com 30 anos que começa a coleta. No Brasil, até esse momento, é 25 anos e é o que eu recomendo que a gente faça para aquelas pacientes que são totalmente assintomáticas, que vá ao ginecologista para fazer a sua avaliação. Agora, se ela tiver verruga, é mais fácil no sentido de saber essa paciente ou este paciente tem HPV, porque aí ele tem uma verruga genital. A causa mais comum de uma verruga genital é a infecção pelo HPV. HPVs, aqui eu vou dizer outros números, os HPVs de baixo risco, 90% das verrugas, eles são causadas pelos HPVs 6 e 11. Então vejam, 6 e 11 vamos dizer que são os bonzinhos, 16 e 18 são os malvados.
Então, aí é que está o problema, né, professora? Porque os 6 e 11, os bonzinhos, os de baixo risco, eles causam verrugas, né? Isso. E os maldosos aqui,
desgraçados,
os desgraçados, que é o 16 e o 18 de alto risco, eles podem ser, então, assintomáticos.
Perfeito. E se for latente, qualquer deles, ou seja, não há sintoma, ele está só lá quietinho dentro da célula, esperando o momento do sistema imunológico dizer, nossa, estou cansada, estou estressada, sou fumante, engravidei. Qualquer alteração do sistema imunológico, né? Porque os nossos vírus, eles têm o nosso corpo tem uma defesa especial para vírus, né? A gente chama de imunidade mediada por células, os médicos chamam. Então, toda vez que você tem qualquer alteração dessa parte da resposta imune, o vírus pode se manifestar. Então, ele está latente hoje, mas amanhã, se o sistema imune não estiver bom, ele pode dar uma lesão ou subclínica ou até clínica, antes da paciente eliminar.
Tá, então, nesse caso, quando o nosso organismo já não está reagindo como deveria, quando ele apresenta uma lesão, que tipo de lesão é essa? E ela é diferente em homens e mulheres, professora? Como é essa lesão?
Sim, então a primeira pergunta, você tem o vírus e ele está lá quietinho sem se manifestar, aí o seu sistema imunológico não está legal, ele consegue começar o seu sistema de replicação. Qual que é o sintoma que ele vai dar? Depende de qual vírus é. Se for um 6 e um 11, provavelmente ele dará verrugas. Se for um 16 e 18, ele pode começar uma lesão de atipia, ou seja, deixar aquelas células começando a perder o controle na sua replicação, né? As células, elas vão se replicando, elas vão se reproduzindo para gerar novas células, né? Nós renovamos as nossas células todas durante toda a nossa vida, certo? Então, o tipo de lesão depende do tipo de vírus. É diferente no homem e na mulher? Não, infecção clínica, se é verruga na mulher, é verruga no homem, tá? O que é mais diferente é a infecção subclínica. Por quê? Porque a infecção subclínica que nos preocupa é aquela que é precursora do câncer de colo. E veja só, câncer de colo, eu diria para vocês que 99% é causado por HPV, certo? 1%, os pesquisadores dizem, não é que não é o HPV, é que você não achou ele, deve ser um outro tipo, mas ele tá, é um HPV. Então, chegaria a 100%. Câncer de pênis é em torno de 56%. Existem outras causas associadas a câncer de pênis, além do HPV. Então, a infecção subclínica no homem, ela não é muito pesquisada. Nós temos uma pesquisadora americana fazendo a mesma avaliação ao longo de vários anos, para saber como é que é a história natural da infecção no homem. Porque nós, em especial os ginecologistas, conhecemos muito a história natural na mulher. Mas no homem, nós sempre vimos o homem como um vetor, como um transmissor. Mas nós nunca nos preocupamos muito, porque a associação com o câncer é bem menor do que na mulher, de como era essa história natural. Será que ele também elimina em 90%, como as mulheres em 2 anos? Será que ele tem mais HPV 16 e 18 ou mais 6 e 11? Então, essa pesquisadora chama Ana Giovanni, ela está pesquisando a história natural e tem tido resultados bastante interessantes também, tá?
Tanto o homem quanto a mulher, então, é possível ter o HPV e não perceber.
Sim,
né?
É possível.
Professor, então agora eu gostaria que a senhora falasse para a gente da importância de se vacinar contra o HPV.
Olha, eu gostaria de deixar aqui um apelo a todas as nossas ouvintes, os nossos ouvintes, para que fizessem uma avaliação e trabalhassem conosco no sentido de estimular, né, familiares, amigos, dentro dos seus núcleos sociais, para fazer a vacinação do HPV. O Brasil está entre os países que disponibiliza gratuitamente a vacina. Essa vacina, gente, é segura. Tá? Nós temos já uma série de anos de avaliação após a vacinação. Nós não temos, existem assim inúmeros movimentos antivacinas, mas grande parte desses movimentos se embasam em premissas ou em conhecimentos muito duvidosos. Né? Vejam o que está acontecendo com o sarampo. Temos hoje uma doença que estava considerada erradicada e hoje morrendo crianças para o sarampo, uma doença que é imunoprevenível. Então, eu diria para vocês, o câncer de colo do útero é uma infecção sexualmente transmissível que é imunoprevenível. Você pode vacinar, tem a segurança com essa vacinação, certo? Se as meninas, a idade para vacinar as meninas é de 9 a 14 anos gratuitamente no SUS e até 14 anos, 11 meses, 29 dias, são só duas doses. Não precisa, porque a resposta imune nessa idade é muito boa. Elas formam muito anticorpos. Os meninos, até esse momento, está liberado de 11 a 14 anos. Também só duas doses. E se for uma menina ou um menino que tem uma doença autoimune do tipo lúpus, artrite reumatoide, qualquer doença autoimune, ou for portador da infecção pelo HIV, certo? É de 9 a 26 anos e aí são três doses. Então, vou repetir. Todas as meninas de 9 a 14 anos, todos os meninos de 11 a 14 anos, ou meninos e meninas com alguma doença que o sistema imunológico não trabalhe bem, tá? Tem a vacina gratuita pelo SUS, certo? Por que nessa faixa etária? Muitas vezes as minhas pacientes me perguntam. Por que nessa faixa a menina ou o menino ainda não se expuseram à relação sexual na maioria dos casos? Ou seja, a vacina ela é profilática. A vacina não trata a infecção. E mais que isso, Mel, a vacina não causa infecção. A vacina não é o vírus. Certo? A vacina, ela é uma partícula que parece o vírus, ela engana o nosso organismo, dizendo, ó, é o HPV, e o organismo começa a produção de anticorpos. Então, quando essa menina tiver a sua primeira relação, segunda relação, ou esse menino, os anticorpos, essas células de defesa, estarão lá na vagina esperando as partículas virais. Quando essas partículas virais forem colocadas na vagina, durante a relação, os anticorpos vão neutralizar essas partículas. É assim que age a vacina, certo? Então, ela não trata infecção, ela não causa infecção. Ela vai impedir que a pessoa, ao se expor ao vírus, se infecte.
Então, meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos têm garantido, pela rede pública, têm garantido o direito da vacinação contra o HPV, né, professora? Bom, a senhora já falou por que essa idade foi estabelecida, né? É uma vacina preventiva.
Isso.
Né? E além dos 25 anos, professora, quem tem mais de 25 anos e já iniciou a sua vida sexual, pode vacinar?
Muito boa essa pergunta, porque é o seguinte, antigamente, quando a vacina foi lançada, ela tinha uma idade, né, de tanto a tanto, certo? A partir de agora, não existe mais idade máxima, certo? Você pode fazer a vacina a qualquer momento. Por que isso é importante, Mel? Porque a maioria das vezes a infecção pelo HPV não atinge a corrente circulatória. Ela não chega no sangue, ela fica dentro da célula da mucosa, lá na vagina. Então a gente não forma anticorpos. Você tem HPV, elimina o HPV, mas não gerou defesa. Por exemplo, se você tiver contato com o vírus do sarampo, você vai formar anticorpos, porque o vírus do sarampo atinge a corrente circulatória. O HPV não. Por isso que a vacina ela pode ser feita em qualquer idade, porque a maioria das vezes você não vai ter os anticorpos e a vacina vai te dar esses anticorpos, vai fazer você produzir esses anticorpos. Qualquer idade, a partir de 25, 30, 40, se você, mulher, acha que deve fazer, converse com o seu profissional de saúde que faz o seu atendimento e discuta essa vacinação.
Professora, a vacina é preventiva, mas o HPV, ele tem cura?
O HPV cura sozinho. Se eu tivesse que reduzir a nossa conversa, uma palavra da história natural da infecção, eu diria para todos vocês, a evolução natural do HPV é a cura. Ter câncer de colo uterino pela infecção pelo HPV é a exceção, certo? Mas desses 1%, num país como o nosso, que ainda não tem um rastreio bem organizado, porque a maioria das mulheres não vai ao médico, ou se vai, não colhe a cito adequadamente, ou se colhe a cito, a avaliação dessa cito às vezes não é boa, certo? Eu diria para vocês, o mais importante, a primeira profilaxia nesse momento é a vacinação das nossas meninas e dos nossos meninos antes do início da atividade sexual.
Professora, além de vacinar, como homens e mulheres podem se prevenir contra o HPV?
Perfeito. Feita a vacina, né? Ou para aqueles que ainda ou não têm condição, já passaram da idade, porque se passou de 14 anos, 11 meses, 29 dias, vai ter que pagar e vai pagar 3 doses, né? Porque 2 doses é até 14 anos, 11 meses e 29 dias, certo? Então, eu diria, redução do número de parceiros e o uso do preservativo, certo? Isso é fundamental. Quanto maior o número de parceiros, maior o número, tá, de infecções pelo HPV. Quanto mais não se usa o preservativo, maior o risco de aquisição desse vírus.
Muito obrigada, eu conversei hoje com a professora Silvana Maria Quintana, associada da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, com experiência na área de medicina com ênfase em ginecologia e obstetrícia. Ela atua principalmente nos seguintes temas: gestação de alto risco, transmissão vertical de doenças infecciosas e parasitárias, infecção pelo HIV/AIDS e infecção pelo papilomavírus humano, HPV, que nós conversamos hoje, foi o assunto de hoje. Professora, alguma coisa que nós deixamos de falar?
Não, acho que nós fizemos uma abordagem bem importante. Quero reforçar com as nossas ouvintes que tem alguma dúvida ou algum medo em relação. Eu tenho filha, né? Filha mulher, mas se tivesse filho homem também, vacinada pelo HPV. É uma vacina que eu tenho confiança, é uma vacina que eu espero que mude a história de mulheres jovens que ainda hoje morrem por um câncer de colo de útero numa idade jovem. E eu quero dizer, Mel, que nós aqui em Ribeirão fomos escolhidos o centro para uma pesquisa internacional para começar a testar a vacina terapêutica. Então já há a possibilidade de, num futuro não muito distante, nós termos a vacina terapêutica. É completamente diferente da vacina profilática. Agora eu estou com uma mulher que tem essa lesão pré-câncer e ao invés de muitas vezes eu retirar o colo do útero dessa mulher, que é o tratamento, eu faço uma vacina para tentar avaliar como ela responderá involuindo, ou seja, essa lesão desaparecendo. Então, Ribeirão Preto foi escolhido, eu coordeno o estudo no Brasil e nós estamos começando a fazer a aplicação dessas vacinas. Então, a pesquisa, ela continua em termos de infecção pelo HPV, porque não é mais possível, em pleno século XXI, nós termos mulheres morrendo de uma infecção sexualmente transmissível.
Verdade. Bom, em breve, então, a gente pode conversar mais sobre a vacina terapêutica para o HPV. Logo, a senhora vai ter resultados para trazer para a gente, né? Muito obrigada, professora Silvana Maria Quintana, aqui com a gente na Rádio USP, no Saúde Sem Complicações, que vai ao ar toda terça-feira, 1 da tarde, com reapresentação aos domingos, às 5 da tarde. E você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Tem sugestões? Tem dúvidas? Escreva para a gente no imprensa.rp@usp.br. Para você, uma excelente tarde. Obrigada por sua audiência. Nós voltamos na próxima terça com mais um tema, um novo tema aqui no Saúde Sem Complicações.
Saúde Sem Complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.